E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Trash Rock. Aqui a gente fala sobre música, entretenimento em geral, cultura pop, daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam. Meu nome é Marília Pessoa e eu estou aqui com dois convidados que vocês já conhecem. Um deles é Pedro Gomes, criador da startup de educação Galo da Redação e que também já participou de vários episódios super legais aqui do nosso podcast. Tudo bem, Pedro?
E aí, Marília? E aí, Adson? Estamos aqui de novo, Trash Rock, para falar de um assunto, meu Deus, uma série que eu fiquei viciado nas últimas semanas e tenho certeza que você que está aqui quer saber mais fofoca sobre isso.
Com certeza. E o nosso outro convidado é o editor aqui do nosso podcast e ele também gosta muito de falar sobre animes no Espaço Shonen. Ele também cria conteúdo para a internet. E aí, Adson?
E aí, Pedro? E aí, Marília? E aí, pessoas do Trash Rock? Vamos lá conversar sobre essa série bem legal aí.
Vamos lá, minha gente. Para quem não sabe, enfim, né? Sabe, porque já viu no título. Enxame ou Swarm é uma série da Amazon Prime Video que tem poucos episódios, é super curtinha, mas conta uma história muito interessante e muito envolvente. Para quem ainda não assistiu, essa série conta a história da Dre, é uma menina que é completamente obcecada pela cantora Nadia, que de cara vocês vão logo perceber que ela é muito inspirada na Beyoncé. E essa obsessão da Dre, esse fanatismo dela, acaba gerando consequências bizarras e extremas. Assim, a série vai de 0 a 100 muito rápido e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque tem muitos detalhezinhos, né, minha gente? É muita coisa. Você assiste igual aquele gif lá do Leonardo DiCaprio apontando assim pra TV. Pelo menos quem é imerso nas coisas de cultura pop percebe muita coisa enquanto assiste, né? E aí, o que foi que despertou o interesse de vocês de assistir? O que foi que vocês acharam?
Pra mim, primeiro foi o título, assim, Enxame. Eu gosto muito de problematizar e pensar as entrelinhas das coisas. Acho que nós três aqui, né? A nossa graduação pede isso. E aí, quando eu vi, assim, Enxame, e aí vi as referências que tinham por trás, o elenco, Billie Eilish, Chloe Bailey, eu falei, o quê? Como assim? Primeiro, a Billie Eilish atuando. Como assim que isso existe? E aí, eu fiquei fascinado, assim, com essas novidades, inclusive do próprio elenco, mas também com a proposta da própria série. Mas à frente, eu posso entrar nas lombras que eu tive em relação a Enxame. Mas de cara foi essa percepção. Meu Deus, é algo inédito. Nunca vi um elenco como esse. Uma série tão curtinha. Eu adoro série curta. Tá sendo o meu fanatismo ver série curta. E quando não é curtinha, tipo, como Enxame é, 7 episódios, em média ali meia hora. Nossa, maravilhoso.
Perfeito, pra... né? Série de meia hora é um negócio incrível. Nossa.
Eu acho ótimo, principalmente pra mim, que tenho o costume de dormir assistindo as coisas.
Gente!
Quando a série é curtinha, prende mais a minha atenção e eu consigo assistir um pouco mais acordada. Sem contar que são poucos episódios, né? Você termina em um final de semana e isso já dá aquela sensação de dever cumprido. Porque, inclusive, eu assisti em um único final de semana. E se eu tivesse tido mais tempo, eu teria assistido num dia só. Eu simplesmente mergulhei nessa série. Eu tinha combinado de assistir com o Adson, só que eu não resisti. Eu tava vendo muita coisa sobre essa série. Muitos youtubers que eu gosto estavam falando sobre a série. Muita gente tava comentando em outros podcasts que eu escuto. E aí eu comecei a pesquisar, e quando eu vi a sinopse, eu já comecei a achar muito interessante. E o título, como tu disse, né, que Enxame tem aquela semelhança com o próprio fandom da Beyoncé, que é o Beehive, que é uma colmeia, né, então tem toda aquela relação de nomes que é muito parecido. As referências ali são muito grandes, então eu pensei, nossa, eu preciso assistir isso logo, e eu tava cada vez mais curiosa. E aí eu devorei, eu ouvi o primeiro episódio e disse, não, eu vou assistir só um, quando eu vi assistir quatro.
Eu fui igual.
Eu tinha visto algumas pessoas recomendarem a série, e aí de início eu não tinha entendido muito bem, assim, porque algumas pessoas falando, ah, tem a ver com alguma coisa da Beyoncé, e ah, tem não sei o quê. Eu falei, caramba, é muita coisa que essa série tá tentando falar aqui. Aí quando eu fui parar pra realmente ler uma matéria sobre a série, falando algumas coisas relacionadas ao que ela faz de referência a coisas que aconteceram na vida real, aí é que eu fui, ah, poxa, interessante. Aí eu vi também que É, o Donald Glover, que é um dos produtores da série, ele estava bem envolvido nessa série. E eu gosto muito de algumas coisas que ele faz, como Atlanta. É, para quem não sabe também, o Donald Glover é o Childish Gambino, né? Que fez aquela música This Is America, que bombou bastante, que foi bem repercutida e tal. E eu gosto bastante de algumas coisas que ele faz, aí me despertou bastante o interesse para ver. Eu não sou tanto do mundo das divas pop como vocês, mas algumas referências, algumas coisinhas assim eu peguei e eu que tinha indicado para Marília inicialmente, e aí depois ela me passou a perna e assistiu antes de mim. Aí depois é que eu corri atrás para ver também, e também assisti bem rápido, mas gostei bastante.
É que eu tava querendo muito ver, se eu desse play em qualquer outra coisa, eu iria ficar frustrada, porque não ia ser a mesma coisa de assistir aquela coisa que eu tava curiosa para ver, entende? Então...
A curiosidade matou o gato.
Exatamente, aqui. Aí eu não teve jeito, eu assisti mesmo e não me arrependo. Eu tava pesquisando umas coisas sobre essa série e eu vi que uma das criadoras, né, que é a Janine Neighbors, não me engano é assim o nome dela, ela contou que o episódio 1 é inspirado num rumor que aconteceu nos Estados Unidos em abril de 2016, em que uma fã chamada Marissa Jackson, uma fã da Beyoncé, que inclusive Marissa Jackson é o nome da irmã da Dre na série. E essa Marissa, ela teria se suicidado depois de descobrir a traição do Jay-Z, né? Que descobriu que o Jay-Z traiu a Beyoncé, que ela era super fã e tal. E aí ela teria tirado a própria vida. Só que era só um rumor, mas mesmo assim chamou muito a atenção dos criadores da série pro fanatismo de alguns fãs, algumas coisas muito extremas que a gente vê no Twitter, por exemplo. Basta a gente abrir comentários de postagens de algumas páginas de cultura pop, né? Tipo esses fóruns, tipo B-Charts e tal, não sei o quê. E a gente vê os comentários e é muito absurdo o que algumas pessoas falam, sabe? Tem umas pessoas que têm o prazer de falar mal de alguns artistas e começam a briga e é uma treta, assim, uma coisa de outro mundo. Claro que na série eles aumentaram isso para ficar mais interessante pra gente assistir e tal, mas é uma coisa que vale muito a gente refletir, né? Até assistindo, vendo toda a obsessão dela pela Nádia, eu comecei até a pensar, meu Deus, eu não sou assim com a Avril não, né?
Eu fiquei assim também.
Ficasse pensando na Katy Perry, né?
Eu fiquei, meu Deus do céu. Quantas horripilâncias eu já pensei em relação a Kate. E agora, depois de encher, eu fico, não precisamos disso, vergonha alheia. Uma coisa que me chamou muita atenção em relação a Enxame é porque ele hiperboliza, né? Apesar de trazer um exagero, mas é um exagero baseado em fatos reais. E uma coisa que eu queria até dizer pra vocês, eu pensei que tudo ali era real. Tipo, que tinham gravado as cenas de fato acontecendo e fizeram uma série desse documentário aí, dividido em 7 episódios. De verdade, eu me senti uma criança assistindo TV e pensando que tem pessoas ali dentro daquela caixa, sabe? Porque eu fiquei, meu Deus, como isso tudo é tão bem trabalhado. E aí uma salva, né, para a curadoria da própria série. Todas as referências que eles trazem, esse aspecto de atravessar a ficção e trazer fatos reais me deixou muito mais instigado para assistir a série.
Inclusive, no começo de cada episódio, sempre tem a mensagem: esta não é uma obra de ficção. E eles escrevem alguma outra coisa, tipo, pode ter muita relação com a realidade e tal, não sei o quê. E faz total sentido, né?
Total. E aí foi por isso também que eu fiquei fascinado. Também pela repetição, né, da própria série fazer essa narrativa. Isso aqui é baseado em fatos reais, tá? Te liga. E aí eu fiquei, pronto, é isso. Cadê essa mulher? Ela tá por onde pra eu me esconder, tá ligado? Tem até aquele episódio daquela delegada no final. Não sei se é a delegada.
É uma delegada.
Que é em formato de documentário.
Isso.
Nossa, esse episódio.
É muito bom.
Meu Deus, eu acho que é o meu favorito esse episódio.
Gente, o que é aquilo? Tipo, eles fizeram um real e aí foi ali que eu contestei, meu Deus. Isso aqui é uma gravação real de tudo que realmente aconteceu.
Também tive essa sensação.
E essa mulher tá perdida aí pelos Estados Unidos. Do nada ela vai chegar aqui no Brasil, na minha casa, e vai me matar. Porque, sei lá, eu falei que a Beyoncé em algum álbum aí não foi tão bem. E pronto, eu vou morrer. De verdade. Eu fui nessa noia. Aí depois eu fui pesquisar. Ah, é uma metáfora. Eu,
esse episódio é muito genial, porque você tá vindo de uma narrativa e do nada um episódio meio true crime. Você fica, peraí, o que tá acontecendo? Eu achei muito bom.
Uhum. Não, é muito interessante. Perfeito. Como a série, ela meio que brinca com os formatos, né? Porque esse negócio dela colocar no início de todo episódio um avisozinho dizendo isso daqui não é uma obra de ficção, é até irônico, né? Porque é uma obra de ficção, elas estão se baseando em fatos, mas ela tá meio que dizendo, ah, isso aqui aconteceu de verdade, meio que pra te deixar meio lá, oxê, como assim isso aconteceu de verdade? E aí ela brinca muito com o sarcasmo em alguns momentos de você ter, por exemplo, momentos que você, de coisas absurdas acontecendo, que você normalmente não deveria achar engraçado, mas você dá um risinho ali e você fala, peraí, velho, como assim, tá ligado? E aí ela é muito original nesse sentido, assim, ela brinca muito com o formato da série de TV, e justamente ela chega nesse episódio aí, que é o penúltimo episódio, que ela vem do nada o episódio inteiro, é um documentário que parece descolado da série, parece que é uma coisa totalmente diferente, com outros atores, que para que você pense, não, esse episódio é o documentário do que aconteceu na vida real e a série tá fazendo. Uhum. Mas na verdade depois você entende que é tipo, é como se fosse um documentário que passou no universo daquela série pra, do que aquilo, das coisas que aconteceu. E aí é muito interessante essa forma que eles brincam com isso. E inclusive é uma forma interessante de você fazer uma exposição. Porque a série... a gente vinha acompanhando essa personagem, o que é que ele ia fazendo, as pessoas que ela ia matando, mas você ainda não tinha muito bem a origem dela até esse episódio. Porque no episódio anterior, é o episódio que ela vai pra casa dos pais, aí você entende um pouquinho que os pais odeiam ela por algum motivo, a ponto do pai tentar atirar nela várias vezes. E aí você faz, poxa, por que que eles odeiam tanto ela? O que é que ela tem de problema?
A própria cena do velório, né, da irmã dela.
Logo no primeiro episódio. É no primeiro ou no
aí
segundo episódio,
pensam,
né?
A pessoa pensa assim, né? Não, por que que ele expulsou ela?
Pô, o cara fica, como assim? Aí chega esse episódio e aí conta de uma forma super interessante, super diferente do que os outros episódios vinham tratando. É todo o background dela, do porquê que ela era assim, de que ela era adotada, e aí teve os problemas na escola e tal, e aí começou a demonstrar atitudes não tão humanas, digamos assim, e aí você entende, poxa, muito legal, e é uma quebra muito boa. E esse episódio me pegou muito, assim, porque ele tem uma vibe que me lembra muito outra série também que o Donald Glover tá envolvido, que é Atlanta, que ela também brinca muito com essas sensações de você ter uns episódios que são totalmente esquisitos, que parecem, que brincam com o formato também, que tem esse humor meio sarcástico, esse humor meio... É como meio dramédia, né? Na verdade. E aí, só pra contextualizar um pouco, em Atlanta tem um episódio... Atlanta, na verdade, conta a história de um cara que ele tem um primo que é rapper. E esse rapper quer bombar e tal. E aí ele começa a ser meio que agente desse primo dele. Só que, tipo, as coisas meio que não vão bem em alguns momentos e tal, e aí você mostra muito, tipo, da vida de uma pessoa pobre nos Estados Unidos, tentando se virar e tal, dos problemas cotidianos da vida dele, tá ligado? E aí explora coisas bem aleatórias, assim, tem episódio que é focado num amigo dele indo pra casa de um maluco estranho, tem coisa muito... E ele explora isso de uma forma muito boa. E aí tem um determinado episódio, eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada, que esse rapper que ele agencia vai pra uma entrevista de TV. E aí o episódio inteiro não é como se fosse um episódio na série, o cara indo lá pra TV e sendo entrevistado. O episódio inteiro é como se fosse a grade da TV sendo exibida pra gente. É como se fosse o programa de TV, Night Show que ele vai lá, sendo exibido na íntegra pra gente. E esse é o episódio. E aí mostra, tipo, as propagandas que passaram no dia, mostra os outros blocos do que acontece no programa antes da entrevista. E aí é muito interessante porque tem um trecho desse episódio que inclusive viralizou, até por uns motivos meio errados, que é uma reportagem dentro do programa, que é o episódio, e a reportagem conta, mostra a história de um cara que ele é, que você olha pra ele, você vê que é um cara negro, e aí o cara diz que ele é transracial. O cara fala que ele é um homem, ele fala que ele não é um homem negro, ele fala que ele é um homem branco de 35 anos, especificamente assim. ele diz, eu sou um homem branco de 35 anos. Aí a reportagem vai meio que nessa pegada meio, a galera meio sem graça e tal, e falando pra ele, entrevistando familiares dele, e a mãe dele diz, ah, mas isso não é possível, não sei o quê. Meio que fazendo uma sátira, assim, bem desconfortável até, porque você vê o cara lá, o cara... Aí tem até momentos que ele age de forma racista com outras pessoas na rua, porque ele se identifica como um homem branco, de 35 anos especificamente. Aí esse trecho dessa série até viralizou por algumas pessoas também querendo meio que descredibilizar a causa trans, o que não era o intuito da série, era uma sátira totalmente... oposta, é uma sátira mais ao racismo e tal, e de como algumas coisas podem parecer absurdas se você ver de outro ponto de vista. Mas aí, o genial desse episódio é justamente isso, porque você brinca com o formato de um programa de TV virou um episódio da série. Da mesma forma que esse episódio de Enxame, um documentário totalmente fora, virou um episódio da série. Então, me pegou muito esse episódio justamente
e
por isso.
Em relação àqueles paralelos que a gente tava mencionando antes... Eu vou citar alguns, só pra quem não assistiu não ficar voando tanto. Embora, talvez possa rolar, ou já tenha até rolado alguns spoilers enquanto a gente tava conversando. Mas eu recomendo assistir de todo jeito, porque a graça é você ver, sabe?
É.
Você tem que ver pra poder entender o que a gente tá falando. Porque por mais que você tenha a melhor imaginação do mundo, mas tem uma coisa que só vendo mesmo. Então... entre os paralelos, que a gente já citou aqui algumas semelhanças com Beyoncé, com o fã-clube de Beyoncé e tudo mais, também tem algumas passagens da série em que mostra apresentações da Nádia, muito parecidas com apresentações da Beyoncé em relação a figurino, a luz e tudo mais. Tem um disco que ela lança, né, na série, chamado Festival, que inclusive a protagonista fica louca, né, com o lançamento, fica procurando simbologias e tudo mais, e muita gente faz um paralelo com o Lemonade da Beyoncé, que também foi um mega acontecimento quando ele foi lançado. Um momento específico em que um fã invade um palco, eu não vou falar muito porque senão pode ser spoiler, ou vocês querem que a gente bota spoiler, o que é que eu faço?
Eu acho que essa altura a série já saiu faz um tempinho aí. Quem não assistiu...
pois eu vou falar, então.
Fala.
Logo perto do final, quando a Dre invade o palco do show da Nádia, também é relacionado com um caso que aconteceu de um fã que invadiu também o show da Beyoncé, os seguranças foram lá tentar conter ele. Nesse episódio que vocês estavam comentando sobre o documentário, tem um fã da Nádia que ele é entrevistado, né? Ele aparece dando um depoimento, que inclusive é muito engraçado, porque eles censuram, né? Quando fala nada, eles botam um pi.
No episódio do documentário, eles... E aí foi por isso que também eu fiquei meio... Será que eles estão falando Nádia ou será que eles estão falando Beyoncé e, na verdade, aquilo é na vida real, tá ligado? Eu fiquei, não, mas depois dá pra perceber que eles falam Nádia.
Dá pra ver mesmo. E aí tem um fã que aparece usando uma roupa muito parecida com uma roupa da grife da Beyoncé, Ave Park. É uma roupa muito igual, é uma roupinha vinho que ela já apareceu usando, enfim, que muita gente que acompanha e tal já deve imaginar que conjuntinho é esse, ele usa uma roupa igualzinha enquanto ele fala, né? Também tem uns momentos da Nádia com o marido dela, eles de mãos dadas, que muita Sim. gente relaciona uhum. ao clipe de Ape Shit, que é Beyoncé com o Jay-Z, né? As festas dadas pelo marido da Nádia, que também pode se relacionar às festas que o Jay-Z dá.
Eles falam que o marido dela é um empresário também do ramo da música, né?
Sim, que inclusive é nesse episódio, né, que a Dre vai lá e morde a Nádia e tal. Que mostra. É muito interessante que eles não mostram exatamente o que acontece, né? Eles mostram na cabeça dela como é que tá acontecendo, que ela tá mordendo lá uma maçã, um negócio assim que ela tá mordendo.
A série brinca muito com isso também, né? Ela deixa meio dúbio vários momentos de que realmente tá acontecendo ou realmente é um delírio da cabeça dela, é alguma coisa que é o interior dela tá imaginando aquilo, mas na verdade não tá acontecendo exatamente daquela forma. A série, ela também brinca muito
o
com isso.
O próprio final da série
Exato.
Em si, né?
Não, e a forma como que ela é tão fanática... obviamente a gente até já conversou, né? Faz a gente questionar se a gente também é dessa forma e tal. E aí me lembra muito que Enxame é a reunião de várias outras referências que a gente já conheceu. Por exemplo, trazer esse cenário que a gente não imagina tão obviamente acontecer, que é o que Black Mirror faz bastante. E aí tem outras séries da própria Amazon que eles já trabalham com essa ideia, né, de criticar o real num outro contexto. E aí eu lembrei até do próprio Bauman, que ele fala que a cultura da internet, ela é semelhante aos evangelistas no tempo de Jesus. As bíblias foram substituídas pelos CDs, os palcos são os novos templos, e aí você vê que o fanatismo é também aquilo que ele está discutindo, mas na série fica muito mais evidente como é prejudicial, como existem de fato limites. E essa reflexão eu achei muito interessante, assim, porque é uma série que fala de muitos temas, tipo cancelamento, os limites também do humor, e aí ela também brinca, né, com a metalinguagem, a série dentro da própria série e outros formatos, como o Adson falou. E aí era isso que eu queria fazer a ressalva, que durante assistir Enxame, eu fiquei, meu Deus, é isso aqui, pronto, o Brasil tá perdido, o mundo tá perdido, os fãs são essa caracterização aqui, se eles avançarem um nívelzinho de consciência, ou de inconsciência, né?
Nossa, que análise intelectual, muito chique.
Ah, meu Deus.
Esse tema da cultura dos fãs, do fanatismo, ele é uma coisa que é muito discutida, assim, dentro da própria cultura pop, em vários aspectos. Você vê muito... eu tava vendo até um dia desse um vídeo sobre a galera comentando como a cultura dos idols asiáticos, K-pop e tal, é um negócio, assim, que essas pessoas, elas não têm vida direito. Eles são, tipo... Eles são um produto e eles não podem se mostrar... Ah, por exemplo, uma cantora de K-pop não pode aparecer com um namorado em público porque senão os fãs vão ficar, tipo... Ah, não. Por que ela tem namorado? Pra dar aquela impressão de, tipo... Ah, ela é dos fãs. Ela é da gente. Ela não pode ter nada na vida. Ela tem que ser só a nossa idol.
Acontecia até uma coisa muito parecida com isso nos anos 90 com as boy bands.
Sim.
Que não podia, os cantores não podiam assumir relacionamento, eles tinham que estar sempre solteiros, né, perante a mídia, justamente para as fãs poderem alimentar aquela fantasia de que iam poder namorar com eles e
nossa,
tal, justamente para mexer com o imaginário das fãs, né? Pode continuar.
Isso acontecia muito no Ocidente nesse tempo e hoje em dia ainda acontece muito com a indústria do K-pop também. Dos idols asiáticos e tal. Inclusive, eu até vi uma coisa sobre um anime que estava saindo recentemente que discutia um pouco isso, que era justamente mostrando esse lado da indústria fonográfica de lá, que tem essa obsessão pelas idols, de como elas têm que se comportar. E aí, eu esqueci o nome do anime agora, mas ele mostra, tipo, uma idol que... na verdade, é um médico que ele é fã de uma idol. E aí, de repente, um dia na clínica dele, ele é um médico obstetra, eu acho, e aí um dia na clínica dele chega uma menina, uma jovem, assim, pra se consultar, porque ela tá grávida, e aí ele descobre que essa menina é a idol, que ele é fã. E aí tem toda a trajetória de, tipo, dela tendo que esconder essa gravidez, e aí o anime depois toma outros rumos totalmente diferentes, que eu não vou entrar... No aspecto assim, mas ele aborda muito essa questão também de como existe uma cultura pelos artistas que é meio que um negócio gigantesco, assim, que às vezes a gente nem tem noção de como pode ser. Inclusive, eu lembrei agora também de um termo que existe uma música do Eminem, lá dos anos 2000, aquela música STEM, que tem um sample da Dido e tal, que a música conta a história de um fã obsessivo que escrevia cartas para o Slim Shady, que é a persona do Eminem. E esse fã obsessivo escrevia as cartas e ele não era correspondido, e aí ele ficava maluco. E no final, ele acaba se matando com a mulher se jogando no carro no rio. E essa música, STEM, fez esse termo, STEM, se popularizar. E esse termo, inclusive, entrou no dicionário, no dicionário inglês, como um termo para relacionar a esses fãs obsessivos. E aí até hoje a gente vê uma galera usando variações desse termo, não sei o que lá STEM, que é para dizer que são as pessoas que são fãs de tal coisa. Mas aí, tipo, não nesse nível também, mas esse termo STEM foi criado, foi meio que inventado a partir dessa música pra falar dessa cultura, desses fãs que justamente a música e a série extrapolam muito essa questão, mas que não quer dizer que não acontece em escalas menores, essas coisas, né? Porque você vê que tem gente que você não pode emitir uma opinião sobre determinado assunto envolvendo o artista que ele gosta, que a pessoa já se sente pessoalmente ofendida, né? E é uma coisa que às vezes a gente, quando a gente vê alguém falando alguma coisa sobre algo que a gente gosta, a gente fica um pouco assim mal, né? Mas tem gente que leva isso a extremos. Sim. Que é o que a série aborda bastante.
Tu mencionou isso de casos reais e tal, e eu me lembrei de dois casos específicos. Que foi com aquela cantora Bjork, que eu acho que, se não me engano, foi nos anos 90, alguma coisa assim, início dos anos 2000. Teve um fã stalker dela que gravava vários vídeos muito bizarros, como se ele meio que fosse apaixonado por ela e tal. Ele meio que queria matar ela, porque parece que ela assumiu um relacionamento. Um negócio assim, eu sei a história muito por alto, mas tem é bizarro, assim. Se você pesquisar Bjork e fã bizarro, tem umas imagens assim muito assustadoras dele com a arma, gravando o vídeo de lado de uma TV que aparece o clipe. Caramba. Dela, sabe? É muito esquisito. E também tem um caso que aconteceu em 95, que foi com a cantora Selena Quintanilla, que também foi morta, que também não, né? Que Bjork tá viva, graças a Deus. Selena Quintanilla, ela foi morta por uma presidente do fã-clube dela.
Nossa.
Então, é bizarro, né? Como tem essa questão, né? É a obsessão. Eles, tecnicamente, eles amavam, só que eles foram extremos demais, né? Não aconteceu nada com a Bjork, porque, enfim, eu acredito que, sei lá, as autoridades devem ter sido acionadas antes que o pior acontecesse. Mas com a Selena Quintanilla foi diferente, né? Essa presidente do fã-clube foi se aproximando dela, fez amizade com ela, se não me engano, é uma coisa assim. Fez amizade com ela, se tornou uma pessoa da confiança dela. Só que aí, depois que elas tiveram um desentendimento, ela simplesmente atirou contra a cantora e, enfim, matou a ídola dela. Bizarro demais.
Gente, eu tô chocado.
Me corrijam se eu estiver errado, mas o caso da morte de John Lennon é algo meio assim, né? Não era meio que um fã que assassinou ele? Não foi uma parada assim?
Eu já ouvi essa história também. Pelo menos minha mãe disse isso. É isso mesmo. Tem uns sites aqui dizendo que foi isso mesmo. Ele foi morto a tiros por um fã.
Gente, não sabia. Tem agora uma próxima série que vai lançar, que trata também dessa questão do fanatismo e os limites também da própria indústria, né? Eles focam mais na indústria, que vai lançar pela HBO agora.
É com The Weeknd, né?
O Max. Isso. A do The Weeknd, que é o The Idol. Vai trabalhar também nessa mesma pegada. Será que é uma trend trabalhar essa temática aí?
Muita gente tava comentando que nos bastidores dessa série já teve problema várias vezes. Já estouraram o orçamento. Foi um caos, viu? Essa série, eu só acredito quando ela realmente sair pra todo mundo assistir. Porque, por enquanto,
eu vi
o agora, caos nos bastidores.
O elenco já é uma grana. Eu fico olhando assim, minha gente, vamos maneirar, queridos diretores. Vocês não podem fazer isso também com o orçamento que recebem. Mas, né, tem dinheiro, então investiram. Eu achei legal também que vocês falando sobre esse fanatismo e tal, é também essa busca da mercadoria, né? Tipo, ver algo como mercadoria e não como uma pessoa. Até a própria Britney Spears, por muito tempo da sua vida, era lidada como um mero objeto e, enfim, ela não era nada além de um objeto. Esqueceu-se a humanidade de Britney Spears, ela tem até uma música, Piece of Me, e Você Quer um Pedaço de Mim? E aí, a gente vê em Chama a perspectiva do fã em relação ao artista, mas aí, no caso, a gente tem como refletir a partir disso também. Qual o posicionamento do artista em relação ao fã? O que é que a indústria pede que eles sigam, o roteirinho, para que eles possam cada vez mais ter cada vez mais engajamento? E aí vocês já pontuaram, né? Não aparecer com alguém. E, enfim, até aqui na nossa própria cultura, a questão das boy bands. Eu lembro quando a gente era pequeno, enfim, ensino fundamental, aí tava ali no auge do One Direction, do Justin Bieber.
One Direction, eu era adolescente já, Pedro.
Conflito de gerações. Enfim. Mas, tipo, se esse povo aparecia namorando a menina, ixi, como fulaninha é falsa, não sei o que.
Eu mesma, eu sou uma pessoa que eu posso opinar sobre isso, porque quando o meu preferido da One Direction começou a namorar publicamente, eu fiquei muito triste.
Olha,
porque eu
isso.
sonhava que eu ia casar
tá
com
vendo
ele.
Só? É esse o sentimento. Até a gente tava assistindo aquela série do Silvio Santos, e até ele teve isso, porque ele escondeu a primeira esposa
Sim.
dele por muitos anos, porque ele queria ter aquele, se mostrar como uma pessoa que estaria ali para os fãs e tal, e aí a primeira esposa dele só foi descoberta depois de um tempo dele já sendo famoso e tal, ele escondeu ela por muito
Nossa.
Tempo por causa disso, para manter essa imagem do galanzão, não sei o quê. É doideira.
Gente, eu não sabia que tinha uma série sobre isso.
Tem.
Esse episódio.
Tem, é... O Rei da TV tá no Star Plus. É muito boa, inclusive.
Gente, adorei. Vou assistir.
O anime que tu falou, Adson, é Oshinoko.
Oshinoko,
eu
acho que é.
Aqui. Eu joguei...
É, esse mesmo.
Eu joguei no Google assim, anime médico fã idol.
Adorei.
É isso mesmo. Só que ele, pelo que eu vi, ele vai pra outras loucuras depois que, tipo... São bem mais viajadas, assim. Porque o primeiro episódio dele já tem uma hora e pouco. Que geralmente episódio de anime tem 20 minutos. Mas o primeiro episódio dele já tem uma hora e pouco. Que conta toda essa trajetória da idol. E aí acontece uma coisa com ela. E depois acontece uma coisa com um médico. E aí já muda completamente o rumo da história. E depois disso eu não sei mais o que acontece. Mas já discute outras coisas também.
Nossa, a gente...
Cultura.
Fez um balanço aqui. E vem mais por aí, minha gente. Porque a gente tá falando desses paralelos com a vida real. E tem uma participação em específico na série. Que é a participação da Paris Jackson. Pra quem não sabe... Filha do Michael Jackson, a personagem dela é meio que uma sátira a ela mesma, uma crítica a ela mesma, a algumas declarações que ela deu há anos atrás. Essa personagem da Paris Jackson, ela conta pra Dre que se considera negra, porque ela tem um pai negro. Porque a mãe dela é branca e o pai dela é negro. Ela é branca, só que ela diz que ela é negra por conta do pai dela. E aconteceu uma coisa muito parecida com a própria Paris Jackson. Anos atrás, ela também deu uma declaração desse tipo, porque, enfim, pra quem não sabe, ela é filha do Michael Jackson é negro com uma mulher branca. Então, ela deu uma declaração sobre isso numa revista uma vez, e, enfim, gerou bastante polêmica e tal, e até depois ela teve que se retratar sobre isso. E aí, ela fez um
autorreferência,
meio que
né?
um paralelo com isso na própria série, em que ela fala também que é uma autorreferência, né? E ela também cita que a cantora favorita dela é a Halsey. Que a Halsey, como muitos sabem...
Essa eu não sabia, eu tive que te perguntar isso daí, porque eu fiquei voando. Eu falei, o que é que tem a ver Halsey? Por que ela falou isso? Qual
Nossa,
é a referência? Aí eu tive que te perguntar.
Eu sabia disso faz muito tempo. Pedro também, que ele riu, ele sabia também. Que a House... A galera tem uma piada, né? O povo no Twitter fica dizendo que a House... Cantora negra, não sei o quê. Só que ela falou isso também. Do mesmo jeito que a Paris Jackson falou anos atrás. E ela também tem a mesma configuração de família, né? Ela tem um pai negro e uma mãe branca. E aí ela falou numa revista que se considerava negra. Então, gerou toda uma polêmica e tudo mais... em relação a isso, e combinou perfeitamente com a série, com essa fala, né, da personagem da Paris Jackson. Teve tudo a ver. Eu até, inclusive, fiquei pensando, caramba, Paris Jackson topou falar isso.
Pois é, né?
Que foi...
É muito raro você ver um artista ir pra um negócio pra tirar sarro de si mesmo, tá ligado? Porque essa galera geralmente tem um ego muito inflado. E aí você vê ela fazer uma coisa dessa é bem interessante.
Verdade. Talvez ela tenha parado pra refletir de verdade depois, não sei, né?
Às vezes a pessoa, sei lá, é novo, fala uma besteira sem pensar e no futuro reflete sobre o que foi que você falou e entende que não é bem assim as coisas,
Faz sentido.
Né?
E como é uma série muito sarcástica, né? Ela trabalha muito com isso. Faz todo sentido ela falar isso hoje. Eu, inclusive, tava total por fora desse background aí em relação à participação dela. Eu pensei que era uma crítica à Halsey, e somente, tá ligado? Porque eu peguei na hora quando ela fez a fala. Aí eu, a Halsey, mas eu não sabia desse background aí, da própria família, de uma fala que foi dela. Enfim, arrasou.
Ainda citando, né, participações... Na série teve, como o Pedro já falou, né, a participação da Billie Eilish, que foi muito surpreendente, porque eu nunca tinha visto o Billie Eilish atuando. Inclusive, eu gostei muito do episódio também. Em que ela aparece. Eu acho que é um dos que eu...
E ela atuou
um dos
bem.
Favoritos. Ela atuou bem, ela atuou bem direitinho. Eu não tinha percebido isso quando eu assisti. Eu percebi isso assistindo um vídeo do Anderson Vieira. Inclusive, Anderson Vieira, você está convidado a participar do nosso podcast. Eu adoro seu canal. O vídeo do Anderson, ele fala que... toda aquela comunidade em que a personagem da Billie está inserida, né? A comunidade de mulheres e tal, que elas são meio que estão lá na natureza e pagam de good vibe, na verdade é uma menção ao caso da seita daquela atriz de Smallville, que é Allison May, que é alguma coisa assim o nome dela, que eu não sei se vocês estão lembrados, né, desse caso, que enfim, foi um escândalo assim.
Eu fui pesquisar.
Só veio viralizar tipo anos depois. Que essa atriz, ela estaria envolvida com tráfico de mulheres. Enfim, é uma história, assim, muito tensa. Que eu fiquei, caramba, ninguém imaginava, né? Tá vendo? E aí, Anderson comentou que é uma referência a essa seita dela. Até aquela cena que elas estão meio que numa sauna e tem umas marcas no corpo de cada uma, né? De bilhares. Parece que a marca é no ombro. E tem outra que é a marca no pescoço, na perna, na costela. E tem muita relação com esse caso. Né, da atriz de Smallville. Eu não sabia disso, eu não tinha percebido na hora. Foi só pesquisando mesmo. Eu fiquei pensando, caramba, eles foram atrás de muita coisa, viu? É uma sopa de referências.
Sim, a curadoria foi muito bem acertada. E eu acho legal, também resgatando o tópico fanatismo, não sei se é, inclusive, uma pauta sensível para quem nos escuta, mas já existe uma problematização sobre... Quem é fã de cultura pop é diferente dos outros fãs. Tipo, Adson falou que, logo no início, né? Tipo, algo que a gente gosta, a gente tende a proteger e tudo mais. Só que eu já vi vários artigos sobre isso, falando que o comportamento do fã, de diva pop especificamente, ele é totalmente diferente de outros tipos de fã. Não é um fã... Normal, eu vou utilizar inclusive essa palavra. É um fã que ele é exagerado. E aí a série, ela mostra diversos motivos do porquê que a comunidade de fãs de pop são tão desunidos. Que tem sempre rixa, tem sempre briga de um fandom pro outro. Se a gente puder aí resgatar os últimos 5, 6, 7 anos, como que era a configuração do pop. Uma diva que lançava uma música... O fandom dessa diva brigava com outra, porque tinha outra diva que ia lançar no mesmo dia. E aí, enfim, a série, ela, de novo, ela traz uma pegada do absurdo que a cultura de fãs de pop também é capaz de cometer. De pessoas que não representam os fãs, mas que esse fanatismo ele pode chegar à morte, né? Inclusive... Como a própria série até
Rapaz,
apresenta.
Rapaz, falando isso, tu falou tipo que é como se os fãs de cultura pop, eles não são como outros fãs. Eu não sei se eu concordo com isso, porque, sei lá, a gente vê tantos fãs de outras coisas também. Por exemplo, me veio à cabeça futebol na hora. Você vê gente de times de futebol que tem rixa com outros times, que é assim, dia de jogo, você não pode passar,
né?
com uma blusa de uma cor, porque senão a galera que numa área... Tipo, isso acontece Verdade. Muito em São Paulo, sei lá, a treta, sei lá, Corinthians, Palmeiras. Se for a galera da área que é próxima, sei lá, eu tô chutando assim, mas eu já vi algumas pessoas falando algo nesse caso. A galera que é da área lá, que é, sei lá, do campo do Corinthians, se passar alguém lá que é... Com a blusa do Palmeiras, o cara corre risco de vida, tá ligado? Porque tem galera que é muito fanática a esse ponto. Então, eu não sei se é relacionado ao meio ou é relacionado a esse próprio... sei lá, se é humano isso. É uma questão até... Seria bom a gente ter, sei lá, um psicólogo aqui pra a gente pensar nisso. Como é que, como é que funciona esse fanatismo na cabeça das pessoas? Porque, às vezes, por coisas tão banais, a gente acaba se degladiando de formas meio desumanas até.
Tem a questão, né, do recorte de fãs de música especificamente, e que existem, por exemplo, gêneros em que você não vê essa rixa tão louca, como na própria série até demonstra, que, por exemplo, quando a Nadia ela lança um álbum, a personagem principal, né, a Dre, ela vai e compra o ingresso, ela... compra a música para subir nos charts e essa coisa da rixa de quem consegue o número um, que já é uma questão nossa atual.
Da estripa, né? Lenda, né?
Isso, exatamente. E aí ela vai e também entra nessa guerra para que a diva dela esteja no topo também. Então eu acho que a problematização é mais focada nesse nicho aí, dessa busca pelo poder, que uma diva tem que assumir o trono. E aí, no caso da Dre, é a Nadia que tem que estar sempre associado a Mil Maravilhas. Então, tanto é que ela mata, né? Quem fala mal, quem discorda e tudo.
Inclusive,
mais.
A frase de efeito dela na hora de matar é: quem é o seu artista favorito, né? Porque aí, se a pessoa falar qualquer outra coisa que não
com
Nadia, você já era, já se lascou, né?
E ela ainda pergunta, né? Quantos Grammys ele tem, não sei o quê, justamente pra botar...
E ela sabe, né? O pior é que ela sabe o histórico de todos os outros artistas também. Porque ela fala, não, fulaninho não tem nenhum Grammy, mas a Nadia tem não sei quantos.
Sim.
O Cicraninho só tem dois e ainda foi injusto, não sei o que. Ela joga uns argumentos assim, tipo, pra provar o ponto dela de que a Nadia é a maior, sem sombra de dúvida.
E é até uma própria referência à Beyoncé, né? Em relação à quantidade de Grammys dela. Até isso a série retrata.
E agora a gente, pensando no final da série, né? Aquele final que foi bem... de várias interpretações, por que não? E mexe muito com aquilo que a gente já tinha comentado das coisas pela perspectiva da Dre, a imaginação da Dre, como é que ela imagina tudo. No episódio anterior, a gente tem uma noção de como realmente as coisas acabaram pra ela, né? Que ela, enfim, foi presa e tudo. Presa não, né? Ela foi detida naquela vez em que ela invadiu o palco do show da Nadia. E depois a delegada, a investigadora, enfim, ficou lá na cola dela para poder prender ela de fato, né? Já que ela, enfim, descobriu que ela teria relação com todos aqueles crimes que aconteceram antes. Então a gente tem uma noção do que aconteceu de verdade. Só que no último episódio, mostra o momento em que ela invade o palco, só que as coisas acontecem de maneira diferente, pelo menos na perspectiva da protagonista, né? A Nadia dá um microfone para ela falar, pede pro público aplaudir. No final, ela não sai presa, ela sai abraçada com a Nadia, né? Ela entrando dentro do carro e meio que apoiada assim no ombro da cantora e tal, como se fosse tudo uma coisa assim na cabeça dela, né? Eu acho que o momento...
E tem a questão dela ver meio que a irmã dela na Nadia, né? Porque tem uma cena que eu até achei muito estranho na hora que o rosto dela... Eu fiquei, o que é que tá acontecendo com o rosto dela? Que iluminação é essa? Ela tá vendo a irmã? Eu até fiquei confusa. Eu até fiquei confuso se o efeito ficou bem feito na hora, porque
tipo,
eu fiquei, nossa, misturaram o rosto das duas ali pra dar essa confusão na gente.
Misturaram o rosto.
Mas é como se fosse também já outra análise psicológica dela, né? Que ela também não só tinha um fascínio pela Nadia, mas como ela tinha um fascínio pela própria irmã, que também era fã da Nadia, mas em determinado momento passou a não ser tão fã quanto ela acabou sendo. E aí, meio que ela vê a irmã na Nadia, de alguma forma, e aí é meio que como se... E a própria desculpa que ela dá, né? Porque ela meio que conta pra si mesmo que ela tá fazendo aquilo pela irmã. Tudo que ela faz, até nos primeiros episódios assim, ela tem muita questão com o celular da irmã. Porque ela fica mandando mensagens pro celular da irmã, como se a irmã tivesse responder. Ela vê a irmã dela respondendo ela, como se a irmã dela desse as pistas pra encontrar as pessoas que ela tem que matar. É até meio estranho, porque você fica até meio confuso. Tipo, como assim ela tá recebendo mensagem desse celular da irmã dela aí e tal? Mas é bem interessante isso.
Massa.
Também.
Eu fiquei muito assim. Eu não sei se ainda gosto do final. Porque, enfim, uma série que trabalha tanto no real e tal, eu tava acostumado com essa coisa. Mas eu gostei do subjetivo, né, que o final traz. A perspectiva da Dre em relação ao final dela mesma, o que ficou aí em aberto, o que foi que de fato aconteceu. Quando eu assisti, eu fiquei, ok, o que aconteceu aqui? Terminou, eu fiquei com essa cara aqui, ó. Vocês que estão aí, enfim, só ouvindo a gente, eu tô com uma cara, tipo, sem nenhuma reação. E aí, enfim, o rolê foi que trouxeram uma abertura em relação ao final. Eu, pelo menos, não me vi interpretando diretamente o que de fato aconteceu, se ela foi presa, se não foi, se ela morreu, se ela se matou, se, enfim, o que foi que aconteceu. Mas foi bacana a maneira como que demonstraram, como a Addison falou, o fanatismo dela com a própria irmã. E aí ela juntou as duas coisas e foi vivendo durante a série todinha.
É isto. Acho que a gente já fez um bom paralelo, né?
Real, viajamos, viu?
De tudo. A gente foi, a gente se aprofundou mesmo. Só faltou a perspectiva psicológica,
poxa,
né?
Poxa.
Sim.
E aí, nós como comunicólogos, isso já não compete a nós, né? Mas enfim. Então, pessoal, vamos lá, né, pro nosso momento. Redes sociais. Pra você que ainda não segue o Trash Rock, pode seguindo, viu? O Instagram, @trash_rock. O TikTok também é @trash_rock. E o nosso Twitter, @trashrockpod. E o meu Instagram, @mariliabpessoa. E vocês, meninos, digam suas redes sociais, façam suas propagandas, aproveitem.
Minhas redes sociais, tanto o Instagram, quanto o TikTok, quanto o Twitter, é Adson, KT. Adson com demudo, KT no final, tudo junto. E eu também tenho um canal no YouTube, que atualmente só estou botando shorts lá, porque eu não estou com tempo de fazer vídeo longo, mas em breve espero que eu consiga fazer algumas coisas lá. Fala sobre animes também, que é o Espaço Shonen.
Chop. E hoje, gente, de novo, reforço, sou o Pedro, então tem minha rede social pessoal, que é Pedro PG Brito. Eu posto memes e comentários aleatórios. Mas também tem o Galo da Redação, que é onde eu publico também as referências que a gente aqui está conversando. E tudo contextualizado ao universo da escrita. Então, se você vai fazer Enem, se você fazer um concurso, um vestibular específico, a gente provavelmente vai estar trabalhando com a sua série favorita lá no perfil também.
Olha aí, coisa boa. Sigam lá, minha gente. Sigam os meninos, que o conteúdo deles é muito massa. É isso. Você que estava ouvindo até aqui, muito obrigada. Aproveita, escuta os nossos episódios anteriores, indica para os seus amigos. Meninos, muito obrigada pela participação.
Valeu, gente. Obrigado, Marília, pelo convite. Valeu, Adson, pela companhia.
Valeu, tchau,
tchau. E até a próxima. Adorei o episódio.
Adorei também. É isso. Um beijo e tchau, tchau.